Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nainatree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1992, Faça Fortuna com Ações, Antes que Seja Tarde, de Décio Bazin. É um livro brasileiro de educação financeira e análise de ações. Jornalista econômico, contador e antigo operador de corretora, Bazin combina observações de sua trajetória profissional com uma defesa estruturada do investimento em empresas lucrativas e boas pagadoras de dividendos. A obra apresenta noções sobre bolsa, formação de preços, especulação e avaliação de negócios, mas seu eixo distintivo é o método que prioriza o retorno em dividendos em relação ao preço pago pela ação. Em vez de tratar a bolsa como espaço para ganhos rápidos, o autor propõe disciplina, análise fundamentalista e paciência diante dos ciclos de euforia e pânico. O livro também registra aspectos históricos do mercado brasileiro, o que ajuda a explicar as circunstâncias econômicas que moldaram suas premissas. Sua finalidade é oferecer ao investidor individual critérios para reduzir decisões impulsivas e construir uma carteira orientada por renda e valor. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, dividendos como critério de retorno e não como simples complemento. A ideia central de Bazin é que dividendos não devem ser vistos apenas como uma distribuição ocasional de lucros, mas como parte decisiva do retorno obtido pelo acionista. Essa posição muda a forma de analisar uma ação. Em vez de depender exclusivamente da expectativa de valorização futura da cotação, o investidor procura negócios capazes de gerar lucro e repartir uma parcela relevante desse resultado de modo recorrente. A lógica é especialmente importante porque o preço de mercado pode oscilar muito por razões emocionais, macroeconômicas ou especulativas, enquanto a capacidade de pagar proventos exige, em princípio, geração econômica efetiva. O autor associa essa preferência a uma postura de proprietário. Quem compra ações deve considerar a qualidade e a rentabilidade do negócio subjacente, não somente a possibilidade de revender o papel rapidamente. Isso não significa que qualquer rendimento elevado seja automaticamente desejável. Um dividendo só é útil se puder ser sustentado por lucros, caixa e estrutura financeira adequados. Portanto, a defesa dos dividendos no livro implica selecionar empresas e acompanhar suas condições, e não perseguir pagamentos isolados. A estratégia busca tornar a carteira menos dependente de previsões de curto prazo e reforça o papel do reinvestimento dos proventos na acumulação patrimonial ao longo do tempo. Em segundo lugar, cash yield dolarizado e a exigência histórica de retorno mínimo, o instrumento mais associado ao método Bazin é o cash yield, expressão usada para avaliar o retorno de dividendos em moeda forte. Em um ambiente brasileiro marcado, à época por inflação elevada e desvalorização monetária, converter dividendos e preço da ação para dólar era uma tentativa de distinguir rendimento nominal de ganho com poder de compra mais preservado. A regra frequentemente atribuída ao método é buscar ações cujo retorno anualizado em dividendos, nessa base, superasse 6% nos pagamentos recentes. O número não deve ser lido como fórmula universal ou garantia de qualidade, ele refletia referências de juros, risco e condições de mercado de um período específico. Sua contribuição duradoura é metodológica. Bazin exige que o investidor relacione o fluxo de proventos ao valor efetivamente desembolsado pela ação e compare essa remuneração com alternativas disponíveis. Um yield alto pode decorrer de dividendos extraordinários ou, inversamente, de uma queda forte na cotação causada por deterioração do negócio. Por isso, o indicador funciona como filtro inicial, não como decisão final. Aplicado hoje, requer adaptação às taxas de juros, à moeda de referência, ao setor e à sustentabilidade dos lucros. O mérito do conceito está em introduzir uma disciplina de preço e retorno real em vez de aceitar cotações elevadas sem questionar a renda entregue ao acionista. Em terceiro lugar, endividamento, liquidez e riscos qualitativos na seleção de empresas, embora seja lembrado pelo foco no rendimento em dividendos. O método não se reduz a escolher os maiores yields disponíveis. Bazin incorpora condições que procuram evitar armadilhas frequentes na análise quantitativa. A liquidez das ações importa porque permite comprar e vender sem grande dificuldade ou distorção de preço, aspecto relevante para o pequeno investidor e para o ajuste da carteira. O endividamento também ocupa posição central. Uma companhia excessivamente alavancada pode direcionar caixa para juros e amortizações, reduzindo sua flexibilidade operacional e ameaçando a continuidade dos proventos. Dessa forma, dividendos passados não bastam quando o balanço revela risco financeiro crescente. O autor ainda recomenda atenção a notícias negativas e a fatores capazes de afetar o negócio. Esse ponto traz uma dimensão qualitativa à triagem, pois demonstra que dados históricos precisam ser interpretados à luz de problemas operacionais, regulatórios, setoriais ou de governança. A combinação desses filtros revela uma premissa importante: rendimento elevado sem qualidade empresarial pode ser ilusão. Em termos práticos, a abordagem incentiva a observar negociação e sim bolsa, saúde financeira e contexto da companhia, antes de atribuir valor ao dividendo. Ela antecipa uma preocupação ainda atual da análise fundamentalista, a de não confundir preço barato com empresa saudável, nem distribuição elevada com capacidade permanente de remuneração. Em quarto lugar, ciclos de euforia e pânico como fonte de distorções de preço. Bazin descreve o mercado acionário como um ambiente sujeito a ciclos de entusiasmo e medo. Em fases de euforia, a procura por ações pode elevar preços a níveis que reduzem o retorno em dividendos e tornam o investimento menos atraente para quem busca renda. Em fase de pânico, o movimento oposto pode derrubar cotações, ampliando o yield e criando oportunidades, desde que a empresa não tenha perdido sua capacidade econômica. A consequência prática é contrária ao impulso mais comum dos participantes: evitar comprar apenas porque os preços estão em alta e investigar com calma ativos depreciados quando a aversão generalizada domina o mercado. Essa leitura não equivale a tentar prever com precisão o fundo ou o topo de cada ciclo. O ponto é usar critérios de valor e renda para resistir à pressão coletiva. O histórico relatado pelo autor no mercado brasileiro sustenta sua valorização da paciência, pois discrepâncias entre preços e fundamentos podem persistir por períodos longos. Assim, a ação pode continuar cara mesmo após alertas fundamentados ou permanecer barata antes de o mercado reconhecer seu valor. A disciplina exigida é avaliar se o negócio permanece sólido, se os dividendos são defensáveis e se a cotação oferece retorno adequado. O livro se distancia, portanto, de estratégias baseadas em movimentações rápidas e coloca o comportamento do mercado como risco a ser administrado, não como sinal automático para seguir. Por último, Limites de uma fórmula criada para o contexto econômico brasileiro de 1992, a leitura contemporânea de Faça Fortuna com Ações. Antes que seja tarde, exige separar os princípios permanentes de parâmetros históricos. O livro nasceu em um Brasil de inflação alta, mercado acionário menos desenvolvido e forte preocupação com a perda de valor da moeda, circunstâncias que ajudam a entender a centralidade do cash yield dolarizado e a referência de retorno mínimo. Hoje, juros, regras de distribuição, composição setorial da bolsa, transparência das companhias e acesso do investidor à informação diferem daquele cenário. Por isso, replicar mecanicamente um corte de yield pode produzir escolhas inadequadas. Empresas em crescimento podem reter lucros de forma racional, enquanto companhias maduras podem apresentar yield elevado em razão de dificuldades que o mercado já antecipou. Além disso, dividendos futuros dependem de lucro, investimentos necessários, endividamento e decisões da administração. A relevância atual da obra reside menos em uma fórmula imutável e mais na estrutura de raciocínio que ela oferece pagar preço coerente, exigir evidências de geração de caixa, comparar retorno com risco e não se deixar conduzir pela especulação. O texto também preserva valor como documento da formação da cultura de investimentos no Brasil, por reunir experiência de mercado e educação financeira em uma época de bibliografia nacional mais limitada. Sua aplicação responsável pede atualização de dados, diversificação e análise própria. Em conclusão, o livro é indicado sobretudo para investidores iniciantes que desejam compreender ações por uma ótica de proprietário e renda, mas também pode interessar a leitores experientes que procuram as origens de uma das estratégias de dividendos mais conhecidas do mercado brasileiro. Seu benefício prático está em fornecer perguntas úteis antes da compra: qual é o retorno dos proventos em relação ao preço? A empresa sustenta esse pagamento? sua dívida é administrável e o mercado está precificando euforia ou receio excessivo. Intelectualmente, a obra ajuda a contrastar investimento fundamentado e especulação, além de situar o leitor em aspectos da história financeira brasileira. Bazin se destaca de manuais genéricos por unir experiência direta de jornalismo econômico e operação de mercado a um critério objetivo de seleção, o cash e el dolarizado. Essa particularidade dá ao livro identidade própria e explica sua influência entre defensores de carteiras de dividendos. Ao mesmo tempo, é necessário reconhecer seu caráter histórico. A regra de retorno mínimo e a conversão para dólar foram formuladas sob condições econômicas específicas e não substituem análise atualizada de balanços, valuation, tributação, diversificação e objetivos pessoais. Lido dessa forma, o livro não entrega uma receita automática de enriquecimento, ele oferece uma disciplina de avaliação, desconfiar de preços desconectados de fundamentos, valorizar negócios capazes de remunerar acionistas e aceitar que resultados consistentes dependem de tempo. Essa combinação de método, prudência e contexto brasileiro é seu principal diferencial na literatura de investimentos. Se você quiser apoiar Décio Bazin, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais tarde!